outra questão que foi discutida aqui é a qualidade da água e possíveis impactos em relação à qualidade do rio Paraopeba. 47 pontos de captação foram instalados e serão, amostras serão coletadas pela CPRM, encaminhadas na análise química, e a previsão é que até quarta-feira o resultado parcial dessas análises chegue e a gente possa ter uma noção um pouco mais concreta qual é, se houve ou não houve contaminação, e como está a situação da água para permitir futura captação e tomar todas as providências necessárias para reverter essa situação. Gostaria também de deixar claro que quando há um movimento de massa, que é o caso de todos os rejeitos que passaram pelo leito do rio, o sedimento que fica, que ficou, estava abaixo do fundo do rio, ele é remexido, e junto com esses sedimentos, outros materiais podem vir para a superfície da água e contaminar essas amostras que são feitas em análise química. Então, não necessariamente só vai refletir aquilo que existia nos rejeitos da barragem, mas também o que pode ter no sedimento que estava no fundo do rio. Isso é algo relevante a ser dito. Outra questão, o avanço da onda de lama, a velocidade com que está acontecendo e até onde ela pode chegar. O avanço está com uma velocidade mais reduzida, menor que 1 km por hora, está caminhando aos poucos. A previsão é que ela chegue até o reservatório da usina hidrelétrica de Retiro Baixo entre 3 e 7 ou 2 e 6 de fevereiro. Ainda não dá para precisar, porque está sendo reduzida essa velocidade. Chegando ali, espera-se que, devido ao reservatório ter uma área maior, essa onda se espalhe, reduza sua velocidade, seja amortizada, que vai ainda diminuir essa velocidade para que ela, se caso passe da usina de Retiro Baixo, chegue em Três Marias, ou não sabemos, ainda é cedo para dizer, com uma velocidade muito reduzida e com um volume também reduzido. Outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar. Sabemos a tragédia é algo que todos queremos evitar. O principal motivo dessa reunião foi discutir com os órgãos envolvidos o que podemos fazer para essa finalidade. Quais são as normas, qual é o marco regulatório e o que pode ser melhorado para que a gente não deixe que isso aconteça novamente. A Política Nacional de Segurança de Barragem, ela foi editada em 2010. É uma lei que precisa de revisão. Após o acidente de Mariana, vários projetos foram apresentados. A gente ainda não conseguiu finalizar a alteração dessa lei, mas ela é essencial. Foi consenso aqui entre os técnicos que isso precisa ser feito. Dessa lei resultaram resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Essas resoluções, elas definem a matriz, que é a categoria de risco e o dano potencial associado, que é como a gente calcula o risco e o tamanho do impacto, também precisa ser aperfeiçoada para que a gente tenha uma categorização e classificação mais refinada para poder separar aquilo que é mais urgente, que precisa de uma vistoria imediata, daquilo que pode esperar. Então, isso é algo que esse grupo vai ser levado para o gabinete de crise, vai ser instituído um comitê para se discutir quais são essas alterações, o que precisa ser feito com a urgência que o caso requer. Também gostaria de dizer, a fiscalização das barragens com rejeitos minerais é feita pela Agência Nacional de Mineração. Contudo, o projeto, a operação, não é realizada pelo governo federal. Então, as barragens de rejeitos minerais, o projeto é aprovado por órgãos estaduais, a licença para que possa ser implantado esse empreendimento também é de órgão estadual, e finalmente a licença para operar essas barragens também é do órgão federal. Cabe ao órgão federal fiscalizar a operação dessas barragens. A fiscalização se dá como? Isso é regulamentado. Cada órgão fiscalizador, cada tipo de barragem tem um órgão fiscalizador próprio. No caso de rejeitos minerais, é a ANM. A ANM editou uma portaria em 2017, revisando e aperfeiçoando esses critérios. O empreendedor que opera aquela barragem faz inspeções da barragem, levanta vários dados, inclui esses dados no sistema que a Agência Nacional de Mineração tem, que foi estudado com alguns indicadores. Frente a estes dados informados pelo empreendedor, a Agência Nacional de Mineração toma as providências e traça seu plano de vistoria e de análise dessas barragens. O que a gente verificou é que este procedimento, este processo, cabe melhorias também. Então é outra ação que será empreendida para que a gente possa evitar que desastres como que aconteceram voltem a acontecer. Mas eu gostaria de dizer que isto é uma responsabilidade conjunta. Existe uma parcela que é do empreendedor, uma parcela que é do Estado, estadual, e outra parcela federal. Para a gente resolver essa situação e impedir que desastres semelhantes aconteçam, terá que ter uma ação conjunta de todos esses, tanto do privado, que é o empreendedor responsável por levantar essas informações e tem o dever legal de fazê-lo com toda a fidedignidade que é esperada, tanto do governo estadual na hora de aprovar os projetos, liberar a instalação e a operação, tendo que, utilizando as melhores técnicas, as mais seguras para liberar os projetos, quanto o governo federal na fiscalização depois que já está em operação. Outro ponto que gostaria de ressaltar: a operação de socorro e salvamento é conduzida pelo governo do estado. O governo federal tem o papel de apoiar, e foi isso que fizemos quando estivemos lá em loco, em Brumadinho. Estamos à disposição do governo do estado, mas o comando da operação é do governo do estado, e no que for possível, atenderemos da melhor maneira. Então, operação e salvamento é governo do estado. A questão da fiscalização e a possibilidade de evitar futuros desastres é de todos nós, privado, estadual e federal. Aqui a ideia é que todos sentemos à mesa, temos que ouvir os melhores especialistas, rever esse marco regulatório e melhorar essa situação para evitar que futuros desastres aconteçam.